Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Mais uma vez nós vamos falar sobre um porém de Jesus aqui nessa hora. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, damos graças a Ti por poder ter a liberdade de ter a Tua palavra aberta nas nossas mãos e diante dos nossos olhos, e por ela, Pai, termos o privilégio de aprender mais de Ti, porque ouvimos a voz do Senhor. Por isso é que rogamos a Ti que mesmo antes da pregação que será ministrada aqui nessa noite, mas a partir da leitura da Sua palavra, nós entendamos aquilo que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos então no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 38, que diz assim a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais nos chama a atenção nesse trecho? O que mais nos chama a atenção nesse trecho é justamente o versículo de número 38, quando nós lemos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. É uma coisa que muitas vezes nos deixa impactados, é como que as pessoas, elas facilmente, elas revidam umas com as outras. Este versículo que nós lemos aqui, provavelmente, estava na mente de Jesus quando ele proferiu esse ensinamento aos seus discípulos, porque no livro de Êxodo, versículo 24, do capítulo 31, justamente ali está dito alguma coisa semelhante a esta, acerca do que se dá a fazer. Então ali eu li alguma coisa a respeito do que, por exemplo, se você danificar um em alguma coisa, esse outro deve pagar na mesma moeda. Então, por exemplo, se você fere o olho de um, você também terá o seu olho ferido. Só que essa interpretação Jesus acaba fazendo e dando a ela, como a gente sempre diz, uma nova roupagem. E aí acontece o seguinte, que quando nós percebemos que o que o Senhor trata aqui, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, o Senhor então nos traz uma nova aplicação da mesma lei. Como a gente sempre introduz esses porém de Jesus, mais uma vez nós dizemos que Jesus não vem revogar a lei, Ele vem cumprir, e vem cumprir trazendo à lei uma nova roupagem, uma nova interpretação daquilo que os homens já interpretavam. Porque a gente bem viu em alguns outros, porém, de Jesus e nesse também, que as pessoas muitas vezes usavam dessa prerrogativa da lei de uma forma muito fria, muito dura, mas também de uma forma como lhes convinha utilizar. Então, era uma coisa muito partidária, era uma coisa que não era de toda forma imparcial, mas era parcial. E a gente não vai muito longe disso, né? Com relação a parcialidades, né? A gente tem visto acontecer aí, é só ligar a televisão que a gente vê essa questão de parcialidade. Então, quando nós percebemos que há essa parcialidade, quando a gente tem a lei, essa lei não pode ser usada mais. Essa lei já perdeu a sua validade. Porque a lei, ela deve ser imparcial. Dia desses eu estava lendo um dos escritos que eu fiz, e justamente eu estava falando lá da estátua que simboliza a justiça de olhos vendados. E nos meus escritos, eu em forma ali de poesia, eu escrevi alguma coisa, acabou que eu não trouxe, não me atentei a isso, mas me veio à cabeça agora. A ilustração que eu estava dizendo ali é que eu sonhava um dia em que aquela estátua tivesse as vendas tiradas dos olhos, para que ela pudesse realmente ver o que estava acontecendo, porque realmente, de uma forma muito prática, a justiça está de olhos vendados. A gente vê isso acontecer. Ontem teve um julgamento, né, em que a gente, talvez a gente saiba muito raso tudo que está acontecendo, né? Mas o fato é que a gente imagina uma coisa e daqui a pouco as nossas cortes superiores decidem outras. Os nossos governantes decidem outras coisas. São leis que são usadas de uma forma parcial e não imparcial, como deve ser a justiça. Só que o que Jesus traz aqui então, nesses versículos que nós lemos, ouvistes o que foi dito olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. E aí o Senhor Jesus vai e traz algumas questões aqui, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus não parece dizer aqui e nos permitir dizer que, na verdade, ele está insinuando que se, por exemplo, alguém nos bate numa face imediatamente, a gente deve virar a outra para ser batida. Não é exatamente isso. Não é pura e simplesmente isso. Mas o que Jesus está ensinando aqui, trazendo essa novidade de vida para a gente, é que nós não podemos, na verdade, retribuir com a nossa impetuosidade, com a nossa vingança. Isso é que não pode estar na nossa vida. Porque se nós retribuirmos com a vingança, a gente está tratando de olho por dente, olho por olho, dente por dente. O que Jesus ensina para a gente é, uma das coisas é novamente que nós não usemos a vingança, porque a palavra de Deus mesmo diz que a quem pertence a vingança? É o Senhor. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu é que retribuirei. E nós não precisamos então agir com o outro na mesma moeda que nós fomos atacados. É isso que Jesus está dizendo. Porque uma vez que nós fazemos isso, a razão que estava do nosso lado, ela passa a não estar mais. Porque não é porque uma pessoa nos trata mal que nós devemos tratar mal. Além disso, na verdade, a palavra nos ensina o quê? Que nós devemos vencer o mal com o bem. E como é que nós tratamos essa coisa se nós tratamos com revide? Não pode acontecer um revide. Não é coisa do cristão agir como forma de revide. Isso é muito bom da gente ouvir quando a gente lê Gálatas 5, por exemplo, que nos fala ali de uma maneira ali do fruto do Espírito, que nas divisões do fruto do Espírito a gente vê ali que uma delas é o domínio próprio. A gente deve se dominar com essas coisas que nos chegam. E olha só, eu digo para vocês, nós não estamos isentos delas. O que talvez aí nos chega de ataque vai continuar chegando na nossa vida. E a gente não pode se dar por vencido ou se entregar aos nossos domínios carnais. Porque sabe o que, que a nossa carne diz? Porque a nossa carne milita contra o Espírito. E a nossa carne vai querer que nós revidemos, paguemos na mesma moeda. Isso, a natureza pecaminosa dita a regra para a gente, mas a gente não pode estar debaixo da natureza pecaminosa. A gente tem que estar debaixo daquilo que o Senhor Jesus nos diz. Eu, porém, vos digo. Afinal de contas, o Senhor Jesus, ele abre essa série de discursos e ensinamentos dele, no capítulo 5 de Mateus, com as bem-aventuranças. E no versículo de número 5, Mateus 5, 5. É fácil até de gravar, né? O que está dizendo lá? Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são os mansos. E aí é onde a gente deve entender que nós não devemos revidar. Em outra parte, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, diz que, por sermos de Cristo, nós, quando nós somos injuriados, nós bendizemos. Quando nós somos perseguidos, nós suportamos. Está no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Como discípulos do Senhor, devemos estar atentos às atitudes do próprio Senhor. Porque, eu não sei se vocês se lembram, mas o nosso Senhor Jesus, ele sofreu no nosso lugar. O nosso Senhor Jesus, ele pagou um preço que não lhe era devido. Ele pagou um preço que não estava na conta dele. Nós fizemos a conta e o Senhor Jesus foi e quitou a nossa dívida. Agora, para que ele quitasse essa dívida, ele passou por muitas situações que ele poderia muito bem ter revidado. Afinal de contas, quem foi esmurrado no nosso lugar? Quem foi cuspido no nosso lugar? Quem foi maltratado no nosso lugar? Quem recebeu chicotadas no nosso lugar? Foi o nosso Senhor. Mas ao contrário, ele não revidou nem aos seus algozes e nem a nós que fizemos essa conta, nem a nós que colocamos lá de pendurado lá, como se fosse um caderno de anotação antiga lá nos antigos armazéns, de pendurar lá, né, de deixar lá anotado para depois pagar. O Senhor Jesus, a gente não foi pagar porque a gente não tinha condições, porque a dívida cresceu de uma forma que seria incapaz a cada um de nós, ou se juntássemos todos nós, todos os nossos recursos, seria incapaz que nós conseguíssemos pagar essa dívida. O Senhor foi lá e pagou por nós. Ele não foi, não retribuiu àquele que cobrava, àquele que o maltratou, àquele que chegou lá e foi chamado, colocando no nosso contexto aqui, né, foi chamado de caloteiro, mas mesmo assim ele pagou a nossa dívida. Ele pagou o nosso calote. Ele pagou o rombo que nós tínhamos feito na receita. Foi o Senhor Jesus que foi lá e pagou tudo. E um detalhe, ele poderia muito bem agora chegar para cada um de nós e falar assim: olha, eu acabei com a dívida de vocês lá, né? Agora vamos acertar aqui. Todas as chicotadas que eu recebi, todos os xingamentos que eu recebi, agora eu vou revidar para vocês. Na verdade, a nossa natureza muitas vezes não faz isso. A gente muitas vezes não revida. Mas não deve fazer parte da nossa natureza. Ao contrário, o Senhor Jesus, apesar de ter sofrido o que sofreu, paga a nossa dívida, ele chega para nós e nos chama de filhinhos queridos do Senhor. Ele nos quer com um imenso amor que só é devido a ele. E a gente olha para esse Jesus e pensa o quê? O dano de se aplicar a vingança, tipo olho por olho e dente por dente, é o fato de não ser usada a misericórdia. E Jesus, ele nos ensina uma dessas novidades que o Senhor nos ensina no "eu, porém, vos digo", é o uso da misericórdia. Jesus estava preso já na cruz. E ali, os soldados, seus algozes, estavam ali, rindo da cara dele, zombando, maltratando, enfiando lanças no seu lado. E o Senhor Jesus olha para ele e diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A palavra de Deus também vai nos dizer, e o Paulo, escrevendo aos Romanos, pegando, bebendo lá de Provérbios, ele vai dizer o seguinte: se teu inimigo tiver fome, se teu inimigo, aquele que você tem vontade de revidar, sabe? Aquele que faz coisas contra você, aquele que pega a sua túnica e pega a sua capa, aquele que combina com você de andar uma milha e, na verdade, ele manda você andar mais que duas, aquele que bate na sua face de um lado, Jesus vai dizer: olha, se essa pessoa chegar para você dizendo que está com fome, a sua vontade talvez seja a de revidar com um bofetão. Da mesma forma com o bofetão que você recebeu, do xingamento que você recebeu, da passada de perna que você recebeu, tudo isso pode estar ali na sua vida. Mas o que você vai fazer? Se ele tiver fome, você vai dar de comer para ele. Se aquela pessoa que te passou a rasteira, se aquela pessoa que falou mal de você, se aquela pessoa que inventou coisas sobre a sua vida, se aquela pessoa te maltrata, mas se ela chegar e tiver sede, o que você vai fazer? Você vai dar de beber. Paulo escreveu isso aos romanos. E logicamente ele bebeu lá de Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22. O que de primordial Jesus apresenta nesse porém é a misericórdia, é a paciência. Afinal, o próprio Deus nos acolhe, sendo nós ainda pecadores. É o que Paulo vai falar também a Romanos, porque Deus prova o seu grande amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Jesus então nos ensina a fazer aqui? Ouvistes o que foi dito: não pague na mesma moeda, mas usa de misericórdia, usa de paciência. Caminha 2 milhas, dá a capa, se te bater numa face, oferece a outra. Ou seja, esteja pronto a sofrer de novo. Não é que Jesus estava dizendo para você bater e entregar outra face para você receber. Se você puder desviar desse tapa, desvie. Mas o que Jesus está falando é: não revide. Mas você esteja preparado. Se você apanhou numa face, esteja preparado para apanhar da outra, sem ter revidado a primeira. É o que Jesus nos ensina. E aí, a pergunta que não quer calar: é fácil? Não é. É impossível? Também não é. Mas não é fácil lidarmos com essas coisas. É tranquilo de colocar isso em prática? Pergunta para o seu coração se é. E vê se o seu coração não vai avançar em cima de você. Seu coração vai te responder: não é fácil colocar isso em prática. Mas quem é que manda no seu coração? Quem é que manda nas suas vontades? Se for você mesmo que mandar nas suas vontades, você está no caminho errado. As suas vontades devem estar debaixo da vontade de Deus. Isso é que vai fazer com que nós tenhamos força de colocar isso em prática. Porque a vida, ela vai bater em nós. E aí você pergunta assim: mas é muito difícil, mesmo eu buscando a disciplina, é muito difícil. E aí eu digo para você o seguinte, nessa noite, com isso eu termino: é difícil conseguir? E eu deixo aí a última frase para a gente. O Espírito Santo de Deus está aí para nos ajudar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.